O nosso assunto agora é empreendedorismo, marketing digital e vendas digital, que é aquelas vendas que unem o físico e o digital. Estamos recebendo aqui no estúdio os empresários Vitor Alexandre Gomes e Nicolas Oliveira, de um grupo de marketing e vendas, estão aqui com a gente. Vitor, muito boa tarde, tudo bem?
Ah,
desculpa, você que é o Vitor, né?
Obrigado,
confundi aqui.
A todos os ouvintes que estão aqui.
Nicolas, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Esse sou eu.
Ah, esse é o Vitor. Bom, eu queria que vocês começassem explicando, né, o que a tecnologia mudou na jornada do cliente, porque a gente sempre fala de vendas digitais, de marketing digital, afinal de contas, né, como que foi toda essa revolução, toda essa mudança até chegar aqui? Quem começa?
Legal, vou pegar essa parte aqui. É legal porque o nome jornada, ele fala muito sobre essa nova trajetória que o consumidor tem, porque é uma jornada de fato, ela começa num lugar, ela vai para outro. Então, por exemplo, às vezes no passado, para você fazer uma compra, você ia até aquela loja, finalizava a compra ali e ia para casa. Hoje, existem vários canais que te influenciam para uma compra em momentos diferentes. Às vezes você pode estar no shopping, ver uma camiseta, por exemplo, ali, te chamou a atenção, mas não entrar na loja, depois entrar no site da loja e aí finalizar de novo na loja física.
Sim.
Porque às vezes a pessoa pode comparar preço, ver que na verdade não é muito diferente, ela gostaria agora de provar outros modelos. Então a jornada, ela traduz muito bem o que é hoje a realidade do consumidor na hora de uma compra, né? Ela passa por diversos canais, não tem algo linear, por isso é importante estar presente no digital, na rádio, no outdoor, numa loja física, tudo isso vai complementando no final ali.
Então quer dizer que um complementa o outro.
Sim.
Exatamente. Algo que acaba acontecendo muito hoje em dia com grandes lojistas, Magazine Luiza, loja de roupas, às vezes as pessoas, elas têm um site, têm um e-commerce, realiza todo esse trabalho de marketing digital, só que o ponto físico está ali como um ponto estratégico. O consumidor vai lá, ele prova a roupa, ou ele quer pegar um produto de fato, só que depois, no final das contas, ele acaba realizando a compra pelo site, pelo e-commerce. Isso acontece muito. E talvez se aquela loja específica tivesse deixado de atender de forma física, talvez prejudicaria a forma online. Então, é dessa forma que acaba se complementando as duas situações.
Então, provavelmente, os pontos físicos vão continuar existindo por muito tempo.
Bom, eu acredito que depende muito do segmento, mas não tem como falar que algo vai parar, porque ainda a pessoa tem a experiência da compra. E a experiência da compra, no digital, exige, por exemplo, para você ter um site com uma experiência incrível, também tem um custo, um investimento. E a loja física é um contato humano que é difícil de bater no digital. Então, eu não vejo Sim. isso acabando nos próximos anos, não.
É, o que acaba acontecendo também, às vezes, aquela loja que era imensa, ela começa a diminuir um pouquinho para reduzir um pouco os custos, mas ela não deixa de atender no offline, porque é muito importante a experiência que você
comentou. Exatamente.
Agora, essa jornada cheia de informação, né, porque é site, é QR Code, e confunde o cliente ou não, pelo contrário, ele está bem antenado.
Pode. eu vejo que as empresas, com o passar do tempo, elas estão cada vez mais olhando para os vários canais que existem e elas estão buscando estar presente em todos eles. Eu já presenciei no início de um trabalho, por exemplo, o cliente com um ponto só, e é normal que o cliente dele, o consumidor, procure ele num canal que ele não está. Aí ele vai para outro. Então, eu acredito que existe uma confusão quando a empresa ela não se posiciona em vários canais da forma correta para o público dela. Só que, claro, eu acredito que é uma coisa que com o tempo vai se amadurecendo também.
Sim, e algo que tem que sempre estar muito atento é você tem que estar presente em diversos canais, físico e online, para poder ter uma estratégia chamada omnichannel, que a gente fala, que é você estar presente em vários canais. Só que a sua comunicação ela tem que estar muito bem alinhada em todos os canais, porque se um canal comunica de uma forma e o outro de outra forma, aí você confunde o consumidor. Então, desde um banner físico que você vai fazer, até um post na rede social, tudo tem que estar bem alinhado de forma de comunicação mesmo,
Perfeito.
Sabe?
E como definir qual é a forma correta de se comunicar em cada um desses canais, hein? Como é que vocês fazem isso, esse tipo de trabalho?
Bom, cada plataforma, no caso agora um pouco mais do digital, elas possuem a sua forma de comunicar, né? Mas, por exemplo, a marca em si, quando ela realiza um branding, toda a comunicação, a marca ela já tem ali a sua personalidade. Então, ela já tem a personalidade, ela já tem o arquétipo que o pessoal usa muito, a forma do público dela. E, então, ela se adapta um pouco com determinadas plataformas, determinadas ações. Só que isso vem da essência da marca mesmo de se comunicar.
Sem perder a identidade, porque
Exatamente.
Se você se posiciona, por exemplo, no LinkedIn, que é uma plataforma que exige muito mais texto. Já na rádio, por exemplo, voz. E aí, quando você vai pro Instagram, imagem. Então, às vezes, não é a essência da marca que muda, mas o formato que esse conteúdo é entregue.
Uhum. Agora, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, porque vocês são jovens, né, super jovens, e a gente estava até conversando um pouquinho antes da entrevista, vieram de áreas, assim, bem diferentes, né, e assim, como é que vocês entraram nesse mercado do marketing digital, né, você, por exemplo, Nicolas, veio da engenharia,
é
isso?
É. Eu quero só citar que nós estamos, está filmando duas pessoas, mas a gente tem um terceiro sócio, que é o Bruno.
Está aqui com a gente,
tá
também
com
no
a
estúdio.
Gente também no estúdio acompanhando. E eu fazia engenharia, né? O Vitor fazia zootecnia e o Bruno fazia ADM.
Administração.
E aí nós, na verdade, assim, acho que cada um não se encontrou muito no curso que estava, né? E a vida nos encontrou. O Vitor e o Bruno, eles estudavam juntos na mesma escola e eu conheci o Vitor na minha faculdade ao acaso e aí a gente decidiu, cara, por que a gente não monta algo digital juntos? E aí também, né, pelo processo ali que teve em 2020, né, todo mundo ficar em casa, exigiu-se também ter um trabalho mais online e foi onde a gente começou. Sim. A entrar.
Inclusive
ali.
A gente se conheceu na UEM, que a gente estudava aqui na UEM, na Universidade de Maringá.
Da UEM, né?
Exatamente.
De áreas diferentes.
De áreas diferentes.
Né?
E, bom, eu tinha, antes da gente montar a empresa, eu tinha um e-commerce de tênis, então eu vendia já de forma online, talvez de anúncios.
Você fazia zootecnia?
Eu fazia zootecnia, fiz 2 anos de zootecnia.
Ah, fez 2 anos, daí parou porque você viu que não era
estágio com
um
cavalo,
mesmo.
Ovelha, búfalo.
Que não tinha nada a ver.
Exatamente. Mas é isso, sempre me chamou a atenção, né? O empreendedorismo, o marketing digital é o que vem crescendo bastante. E aí a gente acabou se conhecendo, somou ali os objetivos. A princípio nós começamos com a Trilha, fomos nós três. Hoje a gente tem outros 2 sócios, né? De outras 2 empresas
no
também.
Grupo, né?
Que é uma consultoria e uma produtora.
Uhum. Agora,
mas começou dessa forma.
E você terminou a engenharia?
Não.
Também
meu
não?
Pai me perdoou já, minha mãe também. Vocês estiveram ouvindo.
E então vendas é algo que empolga, empolgante?
Ixi.
É um setor que...
Porque...
O Nicolas sabe falar bastante sobre isso, que ele é o comercial.
É, eu acredito que vendas, ela é o ponto de partida de muita coisa nos negócios, né? Então, por exemplo, tem um livro chamado, se não me engano, ou é Bíblia de Vendas ou é Prospecção Fanática, são excelentes livros, que fala assim, nada começa se não tiver uma venda. Então, por exemplo, desde a estrutura que a gente está aqui até, né, qualquer tipo de negócio, a venda vai iniciar ali. Então, eu acho que é empolgante porque ela começa coisas, né? E a gente, né, a gente está pensando em novos projetos, novas soluções... E acho que essa é a ideia das vendas, elas serem empolgantes. Né?
Vocês também se preocupam com a experiência do cliente?
Sim, com certeza.
Também tem essa parte?
Sim.
E como é que o cliente tem uma boa experiência, né? Inclusive nesse mundo que é meio digital, meio físico.
É, por exemplo, como nós somos serviço, existe um volume menor de pessoas em contato conosco pessoalmente, né? Porque o nosso trabalho é digital.
Uhum.
Mas a experiência, eu acredito que ela... Inclusive, a gente estava tendo uma reunião sobre isso esses dias, sobre os sentidos mesmo, né? Tato, visão, audição. Então, tudo que você... Por exemplo, uma imagem, uma foto no e-commerce, se ela estiver muito mais bem produzida, ela vai te causar outra impressão. Isso é a experiência do cliente. Se eu for numa loja e estiver bem perfumado, eu vou lembrar daquela loja depois que eu sair e sentir o cheiro de novo. Então, acredito que dá para trabalhar bastante com os sentidos, inclusive no digital, e mesclando isso para que... toda a jornada dele, né, sejam boas experiências.
Sim, a experiência está muito relacionada aos detalhes, né? Uhum. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, ela olha uma publicidade da empresa, ela tem uma boa experiência com a publicidade, mas se ela for no físico e não tiver uma boa experiência, ela tem uma quebra ali.
Expectativa.
Então, uma quebra de expectativa. Então, a experiência está muito ligada aos detalhes que relacionam.
Um site tem que ser, por exemplo, intuitivo, fácil de navegar. Como é que vocês
com
acham
certeza.
Que é o melhor site?
O site hoje, ele tem um termo chamado mobile first, que ele tem que ser construído primeiro no mobile e depois ele vai para o desktop.
Ah, é?
Porque as pessoas entram, tem um volume muito maior de acessos pelo mobile hoje, pelo celular. Então essa já é a primeira coisa. E claro, um site que carrega rápido, que não demora para ter algum texto aparecendo, faz que o usuário não desista. Porque hoje o mundo é o quê? Automático, né? Tem que acontecer, tem 2 segundos. Então, o site rápido, com certeza, ele melhora a experiência do cliente, com certeza.
Sim, exatamente. E essa questão de fazer primeiro no mobile, tem até um estudo que fala que as pessoas, cada dia que passam mais, elas estão segurando o celular mais na vertical. Então, os aplicativos, os vídeos, as imagens, estão todos se adequando ao formato vertical. Por um estudo das pessoas mesmas ficarem cada vez mais no formato vertical.
É mais fácil segurar no vertical? Será que é isso?
É um costume.
Aos poucos,
as pessoas foram se habituando com isso. Então, as plataformas, os vídeos, as publicidades estão se adaptando a esse modelo, porque viu que o público está... indo por esse caminho.
Uhum. E o cliente que investe nessa área do digital, né, do FIS digital, uhum. ele encontra mais facilmente o cliente dele? O potencial cliente dele? Às vezes ele está falando para um público que não é bem o público, aí quando
Sim.
ele faz esse trabalho mais voltado, ele consegue encontrar o público uhum. exato dele?
É, porque eu acredito que quando você está em canais diferentes, você consegue, por exemplo, às vezes uma loja de roupa tem vários tipos de cliente, mas tem um cliente que só usa tal rede social, ou tem um cliente que só vai na loja física.
Dependendo da idade dele.
Da idade, dos gostos dele. Então, se você não atua nos vários canais, você vai acabar deixando de encontrá-lo. Porque ele até te procurou, mas você não estava lá. Então, o conselho que a gente dá para todo mundo que tem um negócio, né? É, primeiro, eu tenho o físico e o digital, esteja nos dois, atue nos dois, porque o usuário vai passar pelos dois, né? Tanto nós como serviço, tem cliente que vai pessoalmente lá mesmo, sem
Sim.
serviço.
E essa integração é muito legal do digital, porque, por exemplo, vamos supor que uma empresa, ela anuncia na rádio com vocês, ela escutou a marca da empresa, então já entrou na mente dela aquela marca que existe,
tudo.
Ela vai digitar no Google. Se ela não estiver presente no Google, ela já quebrou toda uma sequência que tinha ali de jornada do cliente. Então, isso que é legal, que a gente vai mesclando as situações, as estratégias. Isso acaba, se tudo estiver alinhado certinho, no final das contas, acaba favorecendo ali uma venda para a empresa.
Ah, que interessante. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu te agradeço, Luciana. Obrigado.
Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.
Nós conversamos com o Nicolas Oliveira. Muito boa tarde, Nicolas. E também com o Vitor Alexandre Gomes, que são diretor de marketing, diretor geral de uma empresa voltada para o marketing digital e para vendas.